Vamos dar então início a esta audiência à Associação dos Bolseiros de Investigação Científica, à ABIC, e penso que temos connosco o André Janeco, a Marta Matos e a Sandra Pereira. Sejam muito bem-vindos. Já nos cruzámos em várias ocasiões, com muito gosto de os ter aqui na comissão, passar-lhes a palavra muito rapidamente, só explicando melhor o processo. Têm 10 minutos no início que podem dividir como entenderem para a vossa primeira intervenção. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer os seus comentários, fazer as suas perguntas, o que entender, e depois terão novamente 10 minutos no fim para responderem às questões ou responderem aos comentários que vos forem feitos. Tenho tendência a ser bastante rigoroso e, portanto, quando chegarem aos 9 minutos, eu começo a fazer gestos para avisar que tenho que terminar aos 10 minutos e depois os senhores deputados são menos rigorosos. André Janeco, tem a palavra. E o tempo está a passar ali naquele relógio, para poderem também não terem que estar à espera que eu diga alguma coisa, podem seguir ali.
Mas vou contar com a sua ajuda, certamente. Então, boa tarde a todos. Desde já, queríamos agradecer aqui à Comissão por ter respondido relativamente rápido, ainda tendo em conta o próprio orçamento e as dinâmicas do orçamento, que ainda nessa altura ainda que enviámos o pedido. Falar em medidas concretas de combate à precariedade, quando a própria definição de precariedade, ou pelo menos de qual o conjunto das condições enquadráveis nesta definição, ainda não estão fechadas pelo governo, é naturalmente estranho. A prolongada novela da divulgação do diagnóstico sobre a precariedade na administração pública não augura um caminho fácil para este combate. Vou tentar ajudar no que aos bolseiros de investigação diz respeito. O Estatuto do Bolseiro atual é definido pela Lei 40 de 2004, de 18 de agosto, que foi alterada depois pelo Decreto-Lei 202 de 2012 e depois em 233 de 2012, pela Lei 12 de 2013 e pelo Decreto-Lei 89 de 2013. No essencial, a Lei será 40 de 2004. E na redação atual do Estatuto do Bolseiro, lê-se no número 2 do artigo 8º o seguinte: os contratos de bolsa são reduzidos a escrito, devendo ser remetidas à Fundação para a Ciência e Tecnologia cópias de todos os contratos celebrados com base nos quais elaborará um Registro Nacional dos Bolseiros. Temos, portanto, que desde 2004, que deve existir pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia um Registro Nacional de Bolseiros, de onde imagino se possa com relativa facilidade retirar o número de bolseiros, as instituições onde trabalham, as tipologias das bolsas, entre outros dados. Note-se que o que a lei determina relativamente a este registro não está limitado aos bolseiros da própria FCT, que tem no seu site alguma informação a esse respeito, não é? Mas então, pronto, fica a questão aos meus deputados, porque é um bocadinho evidente. Se esta informação se conseguimos encontrar esta informação sobre qual o número total de bolseiros, desde logo em Portugal, essa seria uma questão pertinente. Mas depois outras questões: onde é que eles trabalham, quantos é que trabalham na administração pública, quantos é que trabalham, por exemplo, com bolsas há mais de 5 anos, coisas que seriam certamente facilmente encontradas. No passado dia 25 de novembro foi emitido no programa Sexta às Nove da RTP uma interessante reportagem de investigação sobre a realidade dos bolseiros. Um dos temas, o atraso no concurso de bolsas individuais da FCT, vinha a propósito de uma iniciativa da ABIC que 2 dias antes culminaria num protesto com mais de uma centena de bolseiros e candidatos em frente à FCT. Resumidamente, o atraso no processo de avaliação associado a este concurso impõe a mais de 5 mil candidatos uma vida suspensa por um período de 8 meses ou até mais de 1 ano para quem tenha de recorrer da decisão. O protesto foi dirigido à FCT, mas temos de ter consciência que, mais do que esta direção especificamente, os atrasos têm tido uma constante nos concursos das várias direções da FCT. Portanto, aqui também gostávamos de ver o que é que a Assembleia pode e o que é que está disposta a fazer também para impedir que estes atrasos se voltem a repetir. Voltando à reportagem, para mim um dos seus méritos foi conseguir aqui ilustrar a precariedade em que vivem e trabalham os bolseiros de investigação com casos concretos. Já agora é de realçar que a grande maioria dos bolseiros que contribuiu para a investigação e para a reportagem teve medo de represálias, acabando por ou não aparecer todos, e foram muitos os que tiveram contacto com o jornalista e não apareceram, ou preferirem cobrir a cara e a voz para se proteger. A fragilidade laboral destes investigadores, decorrente do estatuto aprovado nesta casa, é a principal responsável por este clima. Pegando no exemplo da reportagem, decidi trazer hoje alguns exemplos concretos que ajudam a entender o papel do estatuto do bolseiro, pronto, nos dias de hoje, no recrutamento de recursos humanos para a investigação. Todos já terão ouvido falar, portanto reconhecerão aquelas bolsas para jardineiros, para pedreiros, para eletricistas, algumas das quais também foram referidas na própria reportagem. São, na prática, exemplos de como generalizada e descabida é a utilização do Estatuto do Bolseiro, mas é sempre bom relembrar que elas são reais. Mas são tão reais que, além dessas... desses exemplos que estavam na própria reportagem, já era que já com este governo, portanto estamos a falar que há um ano, não é? Mais de um ano, já com este governo também já há exemplos concretos deste tipo de bolsas. Portanto, vou dar aqui um exemplo, uma bolsa que tem o seguinte plano de trabalhos. Recepção, portanto, estamos a falar de uma bolsa de investigação, não é? Portanto, ao abrigo do Estatuto de Bolseiro de Investigação. E diz então o plano de trabalhos: recepção e encaminhamento de visitantes, atendimento telefónico, apoio às atividades de acolhimento empresarial, apoio à manutenção do edifício e outras tarefas de apoio à gestão. Para além destes casos do Estatuto do Bolseiro de Investigação atribuído a trabalhadores sem graus académicos, temos depois as situações em que a exigência de uma licenciatura parece querer justificar o quão bem o dinheiro destinado à investigação está a ser aplicado. E depois temos vários exemplos, trouxe aqui vários, não os vou ler todos, pronto, aquilo achei que era particularmente interessante por ser relativamente recente, mas temos aqui depois alguns exemplos de, na prática, bibliotecários, é o que eu vou chamar aqui algumas destas bolsas. E talvez até projetistas. Estava aqui à procura. Ah, está aqui, é esta mesmo. Plano de trabalhos para uma bolsa, neste caso para um licenciado, ok? Elaboração e implementação das medidas de autoproteção contra incêndio nos edifícios da faculdade, apoio na organização de simulacros, elaboração e implementação de medidas de racionalização dos consumos energéticos da faculdade, atualização das plantas dos edifícios em AutoCAD, portanto, isto é trabalho... concreto e difícil, apoio de natureza diversa no âmbito das ações a desenvolver em matéria de segurança no trabalho e sustentabilidade energética. Mais uma vez, estamos a falar de bolsas de investigação. Finalmente, ainda dou um outro exemplo, que este é particularmente interessante, também para licenciado, também para uma bolsa ao abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação, e tem dois requisitos de admissão, esta bolsa e este regulamento. Um deles é a licenciatura e o segundo é experiência mínima de 10 anos no apoio à gestão e coordenação de propostas e de projetos de investigação e desenvolvimento internacionais. Tem dois requisitos de admissão, um deles requer que a pessoa tenha 10 anos de experiência neste trabalho. Sendo estes apenas alguns dos mais evidentes, não tenham dúvidas da generalização de casos destes na administração pública. A Lei 40/2004, portanto o Estatuto, no artigo 7, no número 7 do artigo 7º, diz: compete à Fundação para a Ciência e Tecnologia avaliar, quando entenda conveniente ou por determinação do membro do Governo responsável pela área da ciência, os regulamentos de bolsas, tendo em conta os resultados atingidos pelo programa. Todos aqueles regulamentos que dei como exemplo tiveram a aprovação da FCT. Essa aprovação não é o resultado de uma má gestão, mas estão só o corolário de sucessivas políticas de precarização do trabalho científico. Podemos contar, esta seria aqui a nossa questão neste momento, podemos contar com os senhores deputados para garantirem que no combate à precariedade na administração pública, situações como estas, desde logo alguns dos exemplos que aqui coloquei, não vão passar aqui entre os pingos da chuva. Que medidas pensa a Assembleia tomar para garantir que tais situações, mesmo após a atual implementação da integração na administração pública, que não se venham a repetir, e em particular se acompanham à ABIC na preocupação que, enquanto vigorar o Estatuto do Bolseiro, na prática existirá uma cobertura legal para situações como estas, sob o argumento de que estão em formação. Numa perspectiva, numa pesquisa rápida que ainda fiz ontem à noite no site da Era Carris, onde se encontram várias destas bolsas, encontrei mais uma bolsa que serve como um ótimo exemplo para o último tema que queria referir nesta intervenção inicial. Trata-se, portanto, de uma bolsa para um licenciado, mais uma vez, uma bolsa que requer, como todas as bolsas que estão ao abrigo do Estatuto do Bolseiro, exclusividade, mas trata-se de uma bolsa, uma tipologia específica, é a Bolsa de Iniciação à Investigação, que tem esta particularidade. O rendimento mensal desta bolsa é 385 euros. Senhores deputados, 385 euros para pagar o trabalho de investigação em exclusividade de um licenciado. Pois é. O Estatuto do Bolseiro de Investigação também serve para pagar trabalho qualificado por muito menos do que o salário mínimo e sem condições de segurança social dignas. Finalmente, vejamos ainda o caso da Maria, portanto, um caso que nos chegou também relativamente recente. A Maria é bolseira de doutoramento da FCT. Foi-lhe diagnosticado câncer da mama com metástases em outubro de 2005, estando de baixa, 2015, exatamente, estando de baixa, com bolsa suspensa há mais de um ano, dentro deste período. Sem saúde para trabalhar, esta investigadora vê-se perante uma situação de subsistir, com a dificuldade de acrescer às despesas normais de uma doença grave como esta, às despesas normais, as de uma doença grave como esta, com apenas 290 euros por mês. Isto não é nenhuma exceção, este é o caso mais favorável para quem tenha que ter baixa de acordo com o Estatuto do Bolseiro de Investigação. Que têm os senhores deputados a dizer aos bolseiros com a expectativa de que em 2017 não seja o fatídico 15º ano sem o aumento das bolsas e, finalmente, que têm os senhores deputados a dizer à Maria e a todos os que têm a expectativa de ver alterada a situação no sentido de todos os que trabalham em investigação tenham uma segurança social digna.
Muito obrigado, André. Muito obrigado por esta síntese daquilo que quiseram nos trazer. Eu, se calhar, passava a palavra à senhora deputada Germana.
Duarte Marques.
Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, em primeiro lugar, em nome do PSD, dar as boas-vindas aos representantes da ABIC. O grupo parlamentar do PSD teve a oportunidade e o prazer de reunir com alguns representantes vossos muito recentemente e foi uma reunião importante até para conseguirmos perceber e recolher alguma informação necessária por parte daqueles que são os representantes institucionais do conjunto alargado de bolseiros que há em Portugal e que a vossa associação, ao longo dos últimos anos, tem sido um parceiro importante desta comissão. E eu começava já por responder ao André, a última questão que colocou. Infelizmente, a situação que relatou não é única, infelizmente esse caso não é só a Maria. Infelizmente há muitas Marias e Manéis com o mesmo problema dentro da vossa, do setor que vocês representam e, na verdade, como estamos a falar de bolsas que sobretudo são financiadas por fundos comunitários, aí tem havido uma grande impossibilidade. Eu diria até que da parte dos vários governos, ou até desta Assembleia da República, tem havido algum inconseguimento em conseguir criar uma situação que permita apoiar aquilo que é justo, porque todos nós podemos até concordar que o sistema de bolsas é importante para estimular o próprio investigador e não ter um contrato. O que não faz sentido para nenhum de nós é não haver um sistema alternativo que cubra ou que dê, no fundo, conforto ou sirva de almofada às dificuldades das pessoas, quer na doença, quer em todas as outras dificuldades que possam vir a ter. E, portanto, aqui acho que a discussão sobre ter um apoio social para estas situações deve estar à margem de discutirmos se um contrato ou uma bolsa é suficiente ou insuficiente, porque nós podemos discordar de uma parte, mas desta temos a certeza que concordamos. E eu até sugeria e perguntava à vossa associação se tem alguma sugestão concreta a fazer para aqueles casos que concorrem em projetos internacionais, concorrem com bolsas puras e duras, se há alguma situação paralela que queiram propor. Devo dizer também, ouvindo os vossos argumentos, que tendo em conta os novos contratos que foram feitos, que nos parece um caminho importante, precisamente para garantir essa estabilidade, o que é facto é que aqui foi, e tendo em conta a vossa intervenção, foi vendido gado por lebre, porque a expectativa que foi criada aos bolseiros é que iriam ter muito mais, e haver um combate claro à precariedade, e, por outro lado, não iam perder rendimento, não iam perder verbas para investigação. De facto, foram feitos contratos, mas a vossa segurança social será paga à vossa custa, vão perder verbas para poder continuar a investigar, e isso não foi aquilo que foi anunciado. Da parte do PSD, parece-nos lamentável, e o André falava aqui muito bem, que de facto tem havido sempre alguns atrasos, e até parece que há um atraso crónico na FCT, mas nós nunca conhecemos um atraso como este ano. 2016 é um ano que não há bolsas. É um ano que estão 5 mil bolseiros à espera de bolsa, e o mais grave de tudo ainda não é não terem a sua bolsa decidida, porque destes 5 mil, alguns não vão ter direito à bolsa. O problema é que estes 5 mil nem sequer podem trabalhar noutra coisa qualquer, porque estão impedidos de o fazer. E, portanto, isto é lamentável. E nos piores anos da austeridade em Portugal, isto foi uma realidade. Isso, Sr. Presidente, terminava rapidamente, é uma questão que ultrapassa tudo aquilo que era desejável, e até estranhamos o silêncio de muita gente sobre este tema. Eu terminava dizendo que, do parte do PSD, acho que esta discussão deve continuar, o tal sistema paralelo. Sr. Presidente, eu não sabia que tinha uma campainha para terminar o tempo agora, mas sabendo que não é sua, eu vou terminar. Estou a brincar. Não, aqui o incendiário de serviço não sou eu. Mas, Sr. Presidente, termino já dizendo apenas aos Srs. Zabic que, da nossa parte, podem contar com um parceiro para discutir esta matéria e para tentar encontrar soluções. Não nos vão ver a dizer o contrário do que dissemos quando estávamos no Governo e, portanto, estaremos aqui sempre com um parceiro frontal, informado e à procura de encontrar uma solução.
Muito obrigado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda a ABIC e tem sobre o assunto que nos trazem aqui, não só por aquilo que disseram na vossa exposição inicial, mas também por aquilo que disseram no pedido de audiência, que nos merece os seguintes comentários. Eu não preciso de ver reportagens na televisão para saber quais são os problemas de bolseiros. Eu fui bolseiro de doutoramento, fui bolseiro de pós-doutoramento. Só para fazerem uma ideia, felizmente, durante o período em que eu fui bolseiro, a minha mulher tinha um serviço de saúde estrangeiro que fazia com que a minha bolsa era abaixo do limiar para eu ser como se não tivesse nenhum meio de subsistência para poder beneficiar do sistema de proteção social dela. Só para estarmos entendidos sobre o que é que estas coisas significam. Portanto, sei bem do que estão a falar. De um ponto de vista geral, o ponto essencial é que o trabalho não é uma mercadoria. O trabalho é a realização das pessoas em vida. E, portanto, o combate à precariedade e a defesa da dignidade do trabalho, ainda para mais quando, ao falarmos em trabalho científico, estamos a falar de trabalho que, sem condições, não pode ser bom trabalho e não pode ser trabalho produtivo, temos um problema que é importante para as pessoas, é importante para o país. Não vou tentar fazer uma revisão daquilo que aconteceu nos anos anteriores. Queria dizer o seguinte. Consideramos que a proteção social dos bolseiros, de todos os tipos de bolseiros, tem que ser encarada com olhos de ver, porque realmente é muito precária a que existe. E, embora as situações como aquelas que foram referidas, eu continuo a achar que são situações extremas e minoritárias, mas todas as situações são humanamente de considerar, independente de elas serem muitas ou serem poucas, porque para a pessoa que está nessa circunstância, essa pessoa não tem outra maneira de escapar a essa circunstância. Eu gostava de clarificar aqui o seguinte. Nós vemos isto de uma maneira articulada. Temos que fazer uma distinção correta entre bolseiros, pessoas que estão em formação, e trabalho científico. As pessoas que estão a fazer trabalho científico têm que ter contrato. O Decreto-Lei 57/2016 é uma solução para um aspecto do problema, na medida em que tem um contrato e tem que ter a proteção que todos os contratos têm, mas não é a solução para as carreiras de investigação, assumidamente. Porque a solução para as carreiras de investigação tem que ser através dos lugares abertos para carreira pelas próprias instituições. Temos que fazer força para que as instituições cumpram o contrato que fizeram com o Governo. Universidades, até 2019, abrirem pelo menos 2 mil lugares de docentes investigadores. Politécnicos, que até 2019 abrirem pelo menos 1 mil lugares de docentes investigadores. Temos que nos focar aí. É aí e na possibilidade das instituições contratarem que temos que nos focar, porque não é transformando todos os bolseiros em contratados que nós podemos resolver o problema. Até porque há um problema legal, que eu acho que a ABIC devia estudar, que é o seguinte: não é possível aceder a um lugar de função pública através de um concurso de bolseiro. Não é possível, tendo ganho um concurso bolseiro, passar automaticamente para um lugar de carreira pública. E, portanto, esse é um problema que tem que ser estudado e algumas propostas que têm sido feitas passam um pouco por cima desta questão. Uma vez que já ultrapassei o meu tempo, vou só dizer o seguinte. Nós concordamos com a ABIC em que é preciso, e com também já falou, que é preciso manter a pressão em que o combate à precariedade, a dignificação do trabalho científico e a proteção dos bolseiros têm que ser feitos de forma integrada. Designadamente, o anúncio que o Ministro da Ciência fez de que os processos de avaliação das unidades de investigação têm que ter em conta a proteção da dignidade do emprego científico, isso tem que ter uma concretização. Ou seja, têm que ser prejudicados aqueles que exploram a precariedade do emprego científico e têm que ser beneficiados aqueles centros que, de facto, fazem alguma coisa para transformar o emprego científico em emprego estável e emprego com futuro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei quem vai entre o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, eu quero antes de mais saudar a ABIC, a vinda da ABIC aqui à Comissão. Nós tivemos a oportunidade, na passada sexta-feira, de reunir também alguns testemunhos sobre a precariedade na ciência. O Bloco organizou aqui na Assembleia da República uma audição pública, exatamente porque deu entrada de um pedido de apreciação parlamentar ao Decreto-Lei 57, justamente porque a leitura que o Bloco de Esquerda faz desse documento é que o problema da precariedade não se resolve trocando bolsas precárias com contratos precários e, portanto, pedimos um pedido de apreciação parlamentar exatamente para alterar esse documento. O Bloco tem vindo a acompanhar os problemas da precariedade na ciência, nomeadamente o grupo de trabalho que foi criado entre o Bloco de Esquerda e o Governo no início desta legislatura, serviu exatamente para a abertura e uma discussão importante. Estamos à espera, ansiosamente, que o Governo público o estude de combate à precariedade, exatamente porque, para nós, os bolseiros de investigação, os investigadores merecem um contrato de trabalho. Aliás, temos casos escabrosos de pessoas que têm 15, 20 anos de trabalho científico, nunca conseguiram ingressar nas carreiras, andam de bolsa em bolsa e, portanto, isso é um problema para o Bloco importante, que já no passado temos vindo a apresentar soluções, iniciativas legislativas nesse sentido. Elas nunca encontraram maiorias parlamentares para que se resolvesse o problema, mas não é exatamente por isso que nós vamos desistir de combater a precariedade na investigação. Outra questão é o problema das falsas bolsas. As falsas bolsas é um problema diferente da precariedade geral que as próprias bolsas de investigação apresentam. E eu aqui gostaria, no pouco tempo que tenho, de mencionar um aspecto que para mim é essencial e que para o Bloco de Esquerda é essencial. A insistência no modelo fundacional faz com que as universidades e os politécnicos tenham total liberdade para contratar à margem, não só da carreira de docente, como da carreira de investigador. E esse é um problema que só se resolverá se nós pusermos em causa o próprio modelo fundacional. O que acontece, nomeadamente, na Universidade de Coimbra, e relatei isso na primeira audição que tivemos aqui com o Sr. Ministro do Ensino Superior, logo no início da legislatura, tínhamos casos, por exemplo, na Universidade de Coimbra, que usavam bolsas de investigação e abriam concursos de bolsas de investigação para lugares que deviam ser ocupados, na verdade, na secretaria, por exemplo, em cobrança de propinas e outros serviços académicos que serviam exatamente bolsas de investigação em vez de darem contratos a essas pessoas. Nós temos vindo a alertar, nomeadamente até para a ACT, desses casos. A ACT precisa de mais meios para fiscalizar isso, mas é diretamente um problema relacionado com uma lógica e com um regime fundacional que, na verdade, retira o tapete ao próprio Ministério do Ensino Superior, nomeadamente quando se ouve dizer que é preciso agora lutar para que as universidades cumpram com o acordado, quer dizer que o Ministério do Ensino Superior já nem sequer consegue legislar sobre as próprias universidades públicas. O problema da precariedade não se vai resolver se nós não voltarmos a ter um regime 100% público, democrático e que garanta o combate à precariedade. É esse o objetivo do Bloco e para nós os bolseiros são uma matéria para incluir no grande estudo e nas medidas de combate à precariedade que esperamos ansiosamente que o Governo...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, imagino que é.
Sou eu, de facto. Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Cumprimento à BIC, que já recebemos também em sede do Grupo Parlamentar, as duas senhoras representantes na altura, e tivemos a ocasião de discutir várias destas questões e eu, em algum sentido, reforço aquilo que disse na altura e acrescento aqui algumas perguntas, já que aqui podemos ouvir depois a vossa opinião sobre elas. A primeira nota que gostava de fazer é que às vezes nós não temos bem a... Bem, sabendo que isto é um assunto completamente pessoal para vocês, por maioria de razão, não é? Convém não perdermos aqui o fio histórico de onde é que isto vem. A figura do bolseiro fez sentido na altura quando foi criada. Cumpriu um papel, tinha uma lógica. O que acontece é que, ao longo dos anos, houve um desbalanceamento do crescimento, da evolução do sistema, que fez com que fosse usada erroneamente e, portanto, hoje em dia temos, de facto, sob o Estatuto de Bolseiros, muitas pessoas que não deviam estar. Ninguém o faz por mal. A questão é que o sistema não, público, não, intencionalmente por maldade. O ponto é, e é um problema partilhado por todos, e por isso aqui estamos, não existe uma resposta evidente de resolução disto, evidente, tranquila, que passa obviamente por uma restrição financeira ativa. O que não significa que não se possam fazer coisas, mas é importante não perdermos isto de vista, por uma questão também de seriedade na maneira como olhamos para as questões. Segundo eu percebo, há dois tipos de problemas na situação dos bolseiros. Há um problema conjuntural deste ano, que aconteceu noutros anos, mas deste ano é particularmente grave, agudo, e que foi tratado também em sede orçamental e na altura, como terão acompanhado essa discussão, foi afirmado pelo Sr. Ministro que se tratava sim de um problema que ele reconhecia na FCT, que em certo sentido, eu acho que ele usou exatamente esta expressão, se tratava de uma cativação, tinha sido um corte porque não, era preciso gerir o orçamento e era ali que tinha sido feito o corte, que ia ser tratada essa descativação em tempo útil, mas não deu um prazo. Nós sabemos que a expectativa é fevereiro, mas quer dizer, eu aqui, enfim, não me cabe a mim fazer este papel, mas simplesmente dizer-vos que, como já não vai haver cativações no ensino superior estrito por força dos contratos de programas, eu, se fosse vocês, estaria atento, porque a ciência é um novo ponto a ser necessário de haver cativações. Segunda coisa, há um problema estrutural que tem a ver com as falsas bolsas, que tem a ver com a natureza das bolsas e do tipo de complementos que elas não comportam, e tem a ver com o tipo de soluções que se pode dar. Eu aqui discordo ligeiramente do que disse o Sr. Deputado Porfírio Silva, porque na descrição do Decreto-Lei 57/2016 e nas respectivas formas de combate à precariedade, fala especificamente do emprego científico e do 57/2016 como forma de gestão de uma carreira científica. Portanto, não está tão separado assim. É um instrumento com limitações assumidas, mas um instrumento de gestão da carreira. A nosso ver, um mau instrumento de gestão da carreira. E, portanto, a minha pergunta simples é... É um instrumento que existe, foi apresentado, portanto, qual é a vossa opinião em relação ao 57/2016? Vai ajudar, não vai ajudar? O que é que ainda, em sede de apreciação parlamentar, podemos fazer para vos construir um instrumento mais eficaz do vosso ponto de vista? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Virgínia.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria por saudar e agradecer a presença e pedir desculpa com a minha voz aos bolseiros da APICA, que, com quem o PCP e o Grupo Parlamentar do PCP têm mantido contactos permanentes no sentido de estar sempre atualizado o conhecimento relativamente àquela que é a situação nas quais os senhores se encontram. Os contributos que trouxeram aqui hoje foram também bastante ilustrativos da situação em que se encontram os bolseiros de investigação e uma situação que enquadra, significa um retrocesso muito grande no sistema científico e tecnológico nacional. Referiram ainda a falta de proteção social, que é este mais um elemento, mais um argumento que aduz, aduzido, portanto, para o facto de muitos bolseiros terem que abandonar a ciência, nomeadamente os casos aqui referidos das pessoas a quem oferece as bolsas com contrato exclusivo de 290 ou 300 euros. Que é completamente inaceitável que ainda esteja a acontecer. Ou então outros vão também ser conduzidos para a tal imigração forçada, que não é de todo bom para o país, nem para eles próprios. Também referiram a não atualização dos valores da Bolsa desde 2002, o atraso no processo de avaliação, portanto, uma série de preocupações que os senhores aqui trouxeram e que o PCP acompanha e sobre quais tem tomado posição, nomeadamente com uma apreciação parlamentar já entregue sobre o Decreto-Lei 57 de 2016, onde indicamos as limitações e as falhas, ouvindo várias pessoas que estão na vossa situação, indicando limitações e falhas do referido decreto-lei, tais como a ausência de promoção de integração dos doutorados em laboratórios e outros organismos de Estado, substituindo-os progressivamente em atribuição de bolsas por contratos de investigador, pela não promoção da integração de contratos em treinamento das bolsas, com a forte possibilidade de contribuir para o aumento da desregulação e da precariedade do ensino científico, perdendo-se, entre outras coisas, a oportunidade de integrar os trabalhadores científicos na carreira, na famosa carreira de investigação, e de se inverter o caminho da degradação do SCTN. Dizer ainda que sabemos bem que uma enorme parte dos meios humanos do sistema científico do STCN mantém com a instituição onde desempenha as diversas tarefas, que são várias, até atender telefones, ao que parece, funções, portanto, desempenha essas diversas tarefas baseados numa relação de estatuto do bolseiro que efetivamente dá para tudo, cobre tudo. E o PCP, que sempre tem acompanhado muito de perto esta matéria, como sabem, considera que o recurso ao bolseiro de investigação mais não é do que uma forma de desvalorizar e de precariedade do trabalho científico para suprir até necessidades permanentes das próprias instituições. Pronto, dizer ainda que esta generalização do recrutamento para suprir estas necessidades passa pela abertura de contratação para carreiras de técnico investigador e docente técnico superior e que esta transição possa ser feita de uma forma gradual, valorizando-se o emprego científico. Dizer ainda que podem contar com o grupo parlamentar do PCP nesta luta contra a precariedade que sempre combatemos e é urgente continuar a combater.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à BIC para gerir, como entender, os próximos 10 minutos.
Agradecemos todos os contributos aqui dos vários grupos parlamentares. Se calhar eu colocava aqui a questão, portanto, das outras questões, e eu deixava para ti a parte daquelas questões a mais que nós não colocámos na inicial e tu respondias ao decreto.
Sim.
Pronto. Eu queria começar por, portanto, isto inclui também da tua parte isto. Correto?
Sim.
Pode ser? Ok. A primeira questão que eu queria referir era estas várias dualidades que foram aqui referidas, que eram pelos vários grupos parlamentares, mas foram referidas de maneiras diferentes. Uma é a questão da dualidade entre a formação e o trabalho, mais explicitamente referida pelo deputado do PS. Outra foi a dualidade entre a falsa bolsa e a verdadeira bolsa, no sentido em que as bolsas que não estão destinadas à investigação e aquelas que estarão destinadas à investigação. Estamos a falar de duas dualidades um bocadinho diferentes, mas elas ligam-se muito. E o contributo, se calhar, e um bocadinho a resposta que eu queria dar a isso é todas estas bolsas da nossa parte, isto ajuda a compreender o problema quando vemos que de facto elas estão todas sobre o mesmo chapéu e o estatuto é o elemento agregador de todos este tipo de bolsas. E daí que da nossa parte nós coloquemos muita questão de... Em nenhum momento uma solução definitiva existirá sem a revogação do Estatuto do Bolseiro. Ou seja, todas as medidas que possam ser tomadas, quer ao nível da contratação, portanto, uma das questões, quer ao nível da integração do que fossem falsos bolseiros, enquanto se mantiver este mecanismo, este chapéu que é o Estatuto do Bolseiro, foi a pergunta que eu coloquei aos meus deputados, que garantias temos nós que não vamos voltar depois ao mesmo? Já houve precedentes relativamente à integração de bolseiros na administração pública. Estamos na situação em que estamos. Falsas bolsas. Foi referido este termo. O que é que eu gostava de referir relativamente a isto? Um outro exemplo. Uma tipologia de bolsas muito concretas, que são as bolsas de apoio ao doutoramento, bolsas da Universidade de Lisboa. Estas bolsas têm esta particularidade, nem é preciso dar nenhum exemplo, porque são todas iguais, têm esta particularidade que é não têm nenhum subsídio mensal, as pessoas têm uma bolsa apenas para pagar a propina, mas são simultaneamente obrigadas a ter têm uma atribuição de serviço docente, não têm subsídio qualquer mensal e têm exclusividade. Não podem trabalhar, não podem receber, não recebem, mas têm que trabalhar. É isto que está aqui colocado. Isto é uma falsa bolsa, isto não é. Isto cabe perfeitamente dentro do chapéu existente, legal, Estatuto do Bolseiro de Investigação. Não há nenhuma maneira de definir isto como uma falsa bolsa. Isto cabe perfeitamente, se nós lermos o Estatuto, isto cabe perfeitamente dentro daquela definição. Mas não é isto que nenhum de nós imagina que seja uma remuneração do trabalho de investigação. Finalmente, ainda relativamente a estas dualidades, a questão de... até no próprio... aquela reportagem teve vários méritos. Também o mérito que teve foi ali o reconhecimento, mais uma vez, também da própria Secretária de Estado e do Ministro, ficar ali bem, bem patente, de que, de facto, estas situações que estão agora à procura de ser resolvidas, está-se a reconhecer publicamente, pronto, e de forma mais evidente, que são situações que estão irregulares, se bem que sejam perfeitamente bem regulamentadas no momento. Ou seja, o facto de neste momento existir o Estatuto e tudo isto ser legal, não significa que não se possa... discutir em qualquer momento se uma pessoa que nós admitamos que possa vir a ter um contrato possa não ser enquadrada dentro da formação. E a partir do momento em que possa ser enquadrada de forma perfeitamente discutível como fazer a formação, vai voltar a poder ter uma bolsa de investigação. Este é que é o problema. E que tudo vai bater novamente no Estatuto do Bolseiro.
Dava a palavra à Marta.
Matos.
Esqueci-me de responder aqui uma questão sobre a segurança social. Portanto, há várias soluções e nenhuma solução será definitiva, como disse recém, a questão do Estatuto, mas uma que será, se calhar, mais evidente é a contribuição comparticipada para a segurança social ser equivalente a ser a referente ao nível remuneratório da pessoa, que neste momento não é. Neste momento é muito abaixo.
Marta.
Sim, Matos. Posso. Muito obrigada. Se calhar eu me sublinhava aqui e tentava colocar alguma cor naquilo que é a nossa vivência diária enquanto bolseiros de investigação, e começando por dizer que, apesar de não sermos encarados e reconhecidos enquanto trabalhadores em lado nenhum, sentimos que esta é a nossa profissão e sentimos que é isto que queremos fazer, e não vemos que esta nossa vivência como uma passagem ou como um meio de transporte para outras paragens. Sentimos que temos a nossa função no sistema nacional e queremos continuar a dar o nosso contributo para a ciência e reconhecemo-la como um pilar fundamental do desenvolvimento do nosso país, e é aqui que nós queremos continuar a dar o nosso contributo enquanto cidadãos. Reforçar a questão da instabilidade que nós vivemos, não é? Sem saber quando é que vão haver concursos, portanto, apelávamos que pudesse ser mesmo firmada uma calendarização para os vários concursos de bolsas.
dizer que a questão dos subsídios não é demais referir que vamos entrar no 15º ano que as bolsas não são atualizadas, dizer que perdemos o subsídio para a execução gráfica da tese. Atualmente já entregamos as teses no fim de acabar a bolsa, etc, etc, e há colegas a pagar cerca de 400 euros para entregar as várias versões da tese. Perdemos o subsídio anual para idas a conferências e a congressos, que passaram de 750 euros ano para 750 euros por 4 anos. Dizer que os avanços científicos resultam muito da partilha entre pares, e essa partilha não se faz à porta de casa. Muitas vezes é preciso viajar para o outro lado do mundo para partilhar, para construir conhecimento e para comunicar ciência. Dizer também que foi reduzido o período de financiamento das estadias no estrangeiro, o que causa várias disrupções, porque nem todo o nosso projeto pode ser feito no nosso país. Precisamos de viajar para o fazer. Não é demais frisar que vamos entrar no 15º ano em que as bolsas não são atualizadas. Questionamos onde estão os projetos de 2016, não é? Aqueles que já nos disseram quando vai ser necessário contratar um doutorado, onde estão? Precisamos de saber sobre isso. Precisamos de saber ainda onde é que está o provedor do bolseiro, não é? É dizer que não temos ninguém que nos proteja, não é? E temos esta figura que está lá, não se sabe bem aonde, nem se sabe bem quem é. Pedimos, por favor, que nos indiquem quem é a única pessoa a quem nós podemos recorrer, às vezes com perguntas e tirar dúvidas. Dizer que a ABIC faz muitas vezes este papel, não é? De proteção dos bolseiros, de estar com os nossos colegas e como estão aqui estas colegas hoje, que chegaram à ABIC no sentido de procurar discutir e procurar intervenção sobre uma regra que as vai lesar grandemente no novo regulamento de bolsas, que visa a bonificação dada à mobilidade nacional, mas não a bonificação de alguém que se doutorou no estrangeiro e que agora quer voltar para o nosso país. Entregaram hoje uma carta na FCT e que têm todo o nosso apoio. Não quero cortar o tempo à minha colega, que vai falar sobre o decreto de lei.
Já que o decreto de lei vai ter apreciação parlamentar, a ABIC também quer deixar a opinião sobre o decreto de lei. Já o fizemos com os vários grupos parlamentares, mas para quem não nos ouviu, deixar aqui a nossa opinião sobre o decreto de lei. Portanto, a ABIC considera que todos os bolseiros de investigação fazem parte do sistema tecnológico e científico nacional, independentemente do seu grau académico. Nesse sentido, defendemos que todos, desde licenciados a doutorados, devem ser enquadrados na carreira de investigação, porque o Sistema Científico Tecnológico Nacional precisa de todos. Quanto à possibilidade aberta pelo Decreto-Lei 57/2016 de contratação de doutorados, a ABIC considera que, por um lado, torna possível a passagem de bolsas a contratos, e isso é um aspecto mais positivo do Decreto-Lei, na norma transitória, o artigo 23, e que, pela primeira vez, a precariedade está reconhecida, é oficialmente reconhecida. Mas, e apesar disso, este decreto-lei não resolve o problema estrutural, é apenas uma medida paliativa, na medida em que é insuficiente por apenas considerar investigadores doutorados. Introduz entropia no sistema e institucionaliza a precariedade, no sentido em que investigadores doutorados não serão integrados na carreira de investigação e continuarão dependente de financiamento na lógica do projeto, numa espécie de carreira paralela, tal como já o foram os contratos de ciência 2007 e o próprio programa investigador FCT. Discrimina trabalhadores porque passamos a ter investigadores doutorados a trabalhar lado a lado com diferentes vínculos laborais. Portanto, os bolseiros contratados ao abrigo do Estatuto do Bolseiro, o contratado através do Decreto de Lei, os investigadores financiados com o Programa Investigador FCT e os investigadores integrados na carreira de investigação. Também, por exemplo, no que diz respeito aos bolseiros de gestão, ciência e tecnologia, por um lado, aqueles que são doutorados passam a ter contrato, mas os que não são doutorados continuam com uma bolsa. Depois também consideramos que nenhum contratado pela norma transitória pode ficar a oferir menos rendimento mensal, sobretudo num cenário em que as bolsas não são atualizadas desde 2002, como já referimos, e há muito que os investigadores estão a poder
a perder poder de compra. Finalmente, encaramos com preocupação os relatos que nos têm chegado sobre recusa das instituições em contratar. Julgamos que o diploma tem de ser explícito nas medidas de sanção a aplicar às instituições que se recusem ou dificultem a contratação de doutorados. E termino. Obrigada.
Muito obrigado, Sandra. Chegámos ao fim. Eu sei que se calhar tinham muito mais para dizer, mas acho que conseguiram transmitir uma parte importante daquilo que são as vossas preocupações. Agradeço muito a vossa presença aqui. Também o convite para virem quando precisarem. A comissão está aberta. Tivemos muito gosto em recebê-los. Muito obrigado.